non voler fare arrabbiare.
O nome do senhor?
Fernando Ambobento.
Fernando, nós estamos a falar hoje da vida no mar, o dia a dia das mulheres zungueiras e também daqueles que produzem peixe para nós ficarmos alegres e gordinhos comendo este peixe.
Okay.
O que tem a dizer o vosso dia a dia no mar? Acaba de chegar agora do mar?
Sim, estamos a sair agora
do mar. Como é que foi a vossa jornada? Foram para o mar quando?
Fomos ontem, voltamos hoje. A pesca correu meio mal devido ao vento, mas tenho fé que segunda-feira vai sair bem.
Vocês tiveram quantas milhas?
Tivemos nas 20 milhas.
20 milhas? Quase que você não vê terra.
Sim.
Hoje, como então? Como é que vocês têm mesmo suportado todos os dias este ambiente?
Já estamos acostumados. O homem foi feito mesmo para sofrer nossa batalha.
Oxing, olha aquele barco aí! O barco terrestre! Sim, senhora, pode falar.
Sim, é mesmo, já estamos acostumados com isto. E até é nosso dia a dia. Mas é fixe, você esquece de todos os problemas.
Também esquece das sobrinhas.
Não, não dá para esquecer. Mas lá o pensamento é outro, as sobrinhas ficam aqui em terra.
Mas compensa. O mar é mesmo nossa lavra.
Aham. Compensa. Compensa e o bastante. E
nós temos muitos jovens que a vida, o refúgio é a droga, é a bebedeira. Não pensam ir ao mar, trabalhar um bocado e ganhar o seu sustento.
Ok, o conselho que eu tenho a dar para esse jovem que vem até a nós, tem várias embarcações, sem marinheiros. Do resto, você pode não saber nada, com quanto tempo você vai aprender.
Muito obrigado. Vamos ouvir aqui mais outros marinheiros, mas é mesmo, o marinheiro tem que saber nadar.
Muito obrigado. Não, tem que saber nadar, é de regra, porque aí não se sabe o que vai acontecer o dia de amanhã.
Papandula, muito obrigado.
De nada.
Olha, são esses jovens que trazem alegria aqui no Namibe para essas mulheres todas gordinhas. Esses jovens. Olha, nós também ontem comemos muito carapau. Olha, vamos aqui falar com mais um jovem pescador. O seu nome?
Julião é meu nome.
Julião, completamente quem?
Julião de Jesus Mateus.
Tem medo de falar o nome completo?
Não, há nomes que não dá para expandir porque. Entre aspas.
Aqui está a vender o seu carapau, meu filho. Como que foi a vossa jornada, então, do mar, neste dia a dia? De comer os angolanos?
Foi muito fixe, né? Lutando à noite, lutando, não conseguimos. Conseguimos um pouco que a gente trouxe aqui para a terra vender para as mães. Agora, não sei o que há de mais ali. O mar foi muito fixe para nós mesmo hoje. Noite de ontem para hoje.
Mas você fica satisfeito pelo trabalho que você faz, trabalhar... E depois trazer o peixe aqui em terra, dá de comer os outros que precisam do peixe.
Como a própria Bíblia fala, né, do seu suor comerás o pão, a gente vai à busca do nosso pão e satisfazemos a nossa família, alegramos há pouco.
São os quantos jovens que passaram a noite no mar e felizmente não conseguiram o máximo do que podiam conseguir.
Se não conseguiram hoje ou amanhã, vão conseguir. Já que a Bíblia fala, amanhã pertence a dois, também pode pertencer a nós. Há uma parábola que diz, lutando no dia de hoje, não conseguirem amanhã, terão recompensas.
Só os quantos jovens?
São vários.
Não tem número?
Epá, tem boas índices ali.
Você é muito conservador. Qual é o peixe que vocês conseguiram, no mínimo?
Conseguimos sardinha, um pouco de sardinha.
O carapau não pode sair.
Não, o carapau foi vedado. Não dá para sair com o carapau.
Sente-se satisfeito pelo trabalho que você tem vindo a fazer?
Me sinto bem satisfeito e alegra-me bem.
E qual o apelo que você deixa para aqueles jovens que enveredam pela delinquência, ao invés de lutarem pela vida com honestidade?
É o apelo que não é só a pesca. Tem desporto. Tem futebol, tem basquetebol, tem atletismo. Dá para se refugiar ali para sair no índice da delinquência. É só isso que eu posso apelar.
Tudo mostra claramente que você, além de ser pescador, também gosta muito do desporto.
Sim.
Muito obrigado. Desejamos-lhe bom trabalho, sucesso e muito futuro.
Obrigado, El.
Olha, víamos aqui o nosso jovem pescador, mas aí também outras pessoas que também trabalharam muito durante a noite. Dizem que há muita calema. Olha, lá na Lucira morreram já cerca de quase 9 pescadores. Agora mesmo vamos aqui ouvir então algumas mulheres, aquelas que trabalham o seu dia a dia aqui para o peixe. Vamos aqui a mana da camisola vermelha, ela chama-se... Ô mana, vem só! Sim, senhora, queremos ouvir o que vocês fazem todos os dias e a vossa luta. Pode passar aqui neste lado direito. É, o que vocês fazem durante o dia? Como que se chama, senhora?
Augusta.
Aproxima-se ao nosso micro, faz favor. O nosso micro, aproxima.
Augusta Bernarda Januário.
O que você faz?
Eu sou peixeira.
Há quanto tempo?
Há 7 anos.
Como tem sido o seu trabalho diário?
O meu trabalho diário é do dia a dia mesmo, vendo peixe. Quando a chata vai no mar, depois de 3 dias, trago o peixe e eu pego o peixe e vendo. Tem alguém que compra também nas minhas mãos.
Mana, o seu trabalho tem compensado as crianças que vão à escola?
Sim, aqui mesmo no local do meu trabalho, dia a dia, é de onde sai o pão de cada dia dos meus filhos. Pelo tempo que eu estou aqui, é de onde sai o pão de cada dia dos meus filhos.
E gosta de fazer o que faz aqui neste local?
Sim, gosto. Gosto muito e bastante.
Então o mar é a vossa lavra?
O mar é a nossa lavra. E que venho aqui falar é do mesmo do projeto que estão falando que vão explorar petróleo aqui. Se não explorarem petróleo aqui na província do Namibe, nós estaremos mal como peixeiras, porque nós dependemos aqui. Aí aqui envolve muita família. E essa família que depende do peixe. E dependemos das pescas. E se não tirarem, se não explorarem petróleo aqui, nós estaremos mal. Como nossos filhos, nós como avô, filho, raboteiros, todos dependemos daqui. E como os peixeiras do dia a dia, dependemos daqui. Se não explorarem petróleo, nós estaremos mal. Por isso que nós viemos aqui reclamar isto.
Então, petróleo hoje não, mas para as futuras gerações.
Para outro sítio, mas para aqui mesmo estaremos mal.
Então deixa uma palavra para o presidente da República, João Lourenço, que está a nos acompanhar também. Uma mensagem para ele.
Presidente da República, nós viemos aqui reclamar isso, que ele é o pai da nação, que veio para nós. Nós aqui no Namibe dependemos do peixe. Se nos tirarem isso, nós não teremos nada. Vai estragar o nosso trabalho. E aqui envolve muitas famílias. Aqui é onde sai o sustento dos nossos filhos, os estudos e tudo.
E o petróleo não vai dar emprego para todos vocês?
Claro, porque aqui envolve muitas pessoas. As pessoas do nível baixo, as pessoas do nível alto.
A senhora fica satisfeita pelo trabalho que faz todos os dias?
Fico, sim. Fico satisfeita pelo trabalho.
A que horas você sai de casa e a que hora que você vai para casa?
Eu saio 5 horas e volto 18 horas.
E o marido não fica zangado?
O marido não fica zangado porque o marido já sabe que é aqui que sai o nosso ganha-pão.
E o almoço dos filhos?
Tem as crianças mais grandes que fazem.
Muito obrigado. O nome da senhora como chama?
Augusta Bernarda Januário.
Olha, ouvimos aqui. Obrigado, mano Augusta Januário.
Obrigada.
É, mulheres como você são poucas. Muito obrigado. Bom trabalho.
Obrigada.
Olha, nós estamos aqui ouvindo a mana Januário. Poucas mulheres assim falando. Poucas mulheres que assumem a sua responsabilidade de casa. Sai às 5 horas, volta às quase às 18 horas, na luta para dar de comer os filhos. Mas é assim que o angolano tem que saber lutar. Nos primeiros anos da nossa paz, e também perspectivar que é preciso criar cooperativas para que comecem a evoluir e para o negócio crescer o mais rápido possível. Olha, vamos ouvir mais aqui uma das senhoras aqui. Faz favor, até se vocês estão a vir aqui, é melhor para falarem. Pois nós damos microfones a todas as mulheres que falam. Como podem ver aqui, muitas mulheres gostam de boleia, elas não falam. Elas querem ser, portanto, santas, mas não querem morrer. Porque ninguém pode ser santo sem morrer. Então é possível que as pessoas falem dos seus problemas. E nós temos aqui uma senhora, mais uma vez, aproximação um bocado do micro. É, como é que se chama?
Eu sou a Carolina Bendica TV, natural do Namibe.
Manacateve, explica-nos então o seu dia a dia. Você é peixeira há quanto tempo?
Sou a peixeira há 8 anos.
Como tem sido o seu dia a dia?
O dia a dia, nos dias normais é caro. Mas aqui no porto, nós chegamos aqui às 5, 6, não temos hora apropriada, dependendo da chata.
E chegam às 5 e voltam a que hora para casa?
18, 19.
E o marido não almoça, os filhos não almoçam?
O marido também depende desse mar mesmo aqui. O marido também, ele também tem chatas, as chatas aqui no mar que trabalha com peixe. Quando a chata chega, o mesmo que vendo aquele peixe caulo para tirar os mil e mil aí. Quase todo dia eu e ele passamos o dia aqui a trabalhar.
Então está dizendo que o mar é mesmo a nossa lavra?
Se é o mar, não sei o que será de nós, porque é aí onde saem os cadernos, é ali onde sai a receita, é aí sai a roupa, aí é tudo para nós. Se é o mar, praticamente acabou conosco.
Por que vocês não criam cooperativas para terem apoio dos bancos, o banco poderia vos dar dinheiro e crescer cada vez mais?
Aqui já vinha, só que não posso citar os nomes, mas já vinha alguns do governo mobilizar o povo a fazer o crédito. Mas desde o ano passado fizemos cooperativa aqui, mas até agora não temos sucesso.
Então a cooperativa nunca teve dinheiro?
Nós nunca temos dinheiro da cooperativa. Eu pessoalmente digo que nunca tive dinheiro da cooperativa. Até precisamos de ajuda do governo, se organizasse também uma cooperativa para nós, peixeira, devíamos agradecer.
Os que vieram aqui incentivar então criar a cooperativa, foi antes das eleições ou depois das eleições?
Antes das eleições.
Então foi um programa eleitoralista só?
Acho que sim, porque até agora não se ouve nada. Mentira, para mim acho que é uma mentira. Estamos aqui a sofrer. Estamos a ouvir a dizer que ainda querem explorar petróleo. Vamos ir aonde? Querem nos tirar aqui do porto? Não, aqui vamos tirar do porto, querem nos meter aonde? Para a Amélia não temos carro, nem táxi, nem nada. Nem temos ponte. Lá para descarregar uma caixa é 500 kwanza, é 500 que eu ganho.
E a exploração de petróleo, vos incomoda aqui no Namibe?
Muito, bastante. Até esse dia até não estou a dormir já. Nós mesmo aqui, geralmente da peixeira, não estamos a dormir. Isso é uma dor de cabeça, tenho que nos ajudar nesse sentido. O governo tem que nos ver essa situação, não pode tirar petróleo aqui. Senão vai ter muito desempregado, até vai criar muita bandidagem aqui se tirarem petróleo, se nos tirarem do mar. Aí tem o marinhão que depende do mar, tem os canguleiros que dependem do mar, as senhoras que transportam o gelo do mar, tudo é nesse mar. Então, peixeira dizer... no mar, aqui nosso marido é no mar, sem o mar acabou.
Então está dizendo que as peixeiras não querem mesmo do petróleo aqui no Namibe?
Nem um pouco, nota zero, petróleo não. Peixe sim, petróleo não.
Que fique para as futuras gerações.
Sim senhora, o governo tem que vir ao nosso lado para nos ajudar. É aqui nossa lavra, essa é a nossa lavra, tem que ver nossa situação. Nós somos povo, também podemos falar, temos nosso direito de nos ouvir.
Então podemos dizer aqui que vocês têm muitos problemas aqui como mulheres peixeiras.
Problema até aqui não tivemos, até antes das eleições estava tudo caro, mas agora a ameaça é que temos que sair daqui, temos que ir para a Amélia, mas não tem condições. Não temos lá nenhuma ponte, mas querem nos tirar daqui com urgência. É complicado. Ainda vem mais falar do petróleo, ah, acabou. Não há sono. Já tem colega aqui que estão prestando atenção até, porque seu mar acabou.
Mas daquele lado, criar algumas barracas, mesmo barracas boas, tal como a administração está fazendo com as mulheres que vendem fruta na cidade, não ficaria bem para as mulheres peixeiras, sem muita confusão, e da minha administração vir ter convosco, você ir ter com a administração, debater este tema, porque o cidadão é que elegeu o governante. Sim. Não seria bom?
Seria, só que para mim digo assim, nós povo não temos voz, porque se eles dizer que escolhem um lugar para vocês adequado, nós deveríamos escolher. Podemos escolher, vamos nos meter em outro lugar. Nós temos um lugar que nós estamos a pensar, nos meter próximo do porto, que não seja na rampa, mas um lugar para nós sentar, esperar o peixe, a descarga do peixe, até ali sentar. Mas acho que não vão nos ouvir. Mas se o governo nos perguntar, pergunta todos, vem aqui uma reunião perguntar aonde que vão estar as peixeiras, nós vamos mostrar nosso lugar. Aí vamos desafastar lá do mar e vamos arranjar aquele lugar para nós.
Mas também quem diga que vocês, mulheres peixeiras, tem também algumas delas que vocês meteram à frente. Quando vão lá na reunião, começam a fazer olhos bonitos, depois parece-me que recebem, portanto, alguns pacotes de bolacha, ficam mais à vontade. Até a peixeira também, algumas chefes vossas que receberam monta caleluia e ficou em casa, ficou delas. E nenhuma mulher peixeira está a beneficiar-se disto.
Para mim é essa da caleluia. Ouvi dizer mesmo que ia receber uma caleluia, mas para nós que compramos peixe e vendemos aqui, ganhamos 500, ou nós zungueira, não temos nada a ver da caleluia. Se deram caleluia, mas isso não está no nosso acaso. Nunca comemos nem 10 contas dessa caleluia e nunca metemos nossas caixas de peixe. Nosso transporte, pagamos nossos 50-50.
Se aparecer algumas pessoas que vão mediar este conflito entre mulheres peixeiras e administração municipal, vocês gostariam que assim acontecesse?
Não, para mim, eu tiro peixe na embarcação, caulo aqui para aqui, não estou na zunga. Pipô no mercado municipal, não tenho como estar aí. Não tenho mesmo como.
Sim, mas estamos a perguntar se vai aparecer algum medianeiro que vai mediar o vosso conflito. Mulheres peixeiras, administração municipal. Ficaram no meio para negociar, chegaram a uma conclusão. Gostariam disso?
Sim, gostariam, porque aí sim, todos nós devemos expressar o que nós queremos. Nós gostaríamos que todo mundo, nós peixeiramos, nos organizar, sentamos e chegar no consenso como vamos trabalhar.
A senhora tem quantos filhos?
Eu tenho 8 filhos. Eu todos... tenho 8 filhos e estou com 3 órfãos na minha casa.
E todos eles mesmo vivem das suas mãos?
Das minhas mãos. É mesmo desse mar, é mesmo daqui do Porto.
Muito obrigado, mano.
Obrigada.
Olha, ouvíamos aqui uma mulher, mais uma heroína aqui a falar para o Namib Fala a Verdade, o Apolo Comunicações e também o Jango da Voz da América. Portanto, é falar direito. É preciso que os governantes hoje são a voz dessas mulheres. Administração municipal, Cota, Belo Capitango. É preciso dialogar com essas mulheres, ouvir também os seus pontos de vista, as suas propostas. É porque uma governação dialogante, como é do Namibe, é muito bom. Pelo menos também acaba-se com alguns conflitos desnecessários. E então é preciso que venha aqui, governante, ou convida essas mulheres para poderem conversar, dialogar, ter uma ideia, um só coração em direção ao desenvolvimento da província do Namibe. Olha, parece-me que jamais ninguém quer falar. É, muitas gostam da boleia das outras. E nós também vamos terminar com a nossa reportagem, porque já está a aquecer. Já não estamos a sentir o frio, mas como pode ver essa imagem aqui que o Xing está a passar. São essas imagens. Olha, aquele ndenga até mesmo está já na própria caixa. E o bebê, significa dizer que a mãe nasceu mesmo já aqui neste trabalho de... É, Zunga. Muito obrigado a todos. Vamos então dizer que... Termina aqui a nossa reportagem, o nosso Mangolé e também espaço especial para o Jango da Voz da América, pois muitos desses problemas levantados aqui serão passados durante esta semana que vem nas antenas da Voz da América, porque esse é o Jango da Voz da América também. E o apoio na comunicação chega com a mana da Conceição Afonso. Olha, Xing, agora vais ter que responder também algumas questões colocadas e aquilo que você também apreciou. O que tem a dizer em relação a esta questão?
Bem, aqui agradecer a simpatia dos nossos internautas que nos acompanham por esta altura, a partir daqui da marginal do Namibe, ou propriamente no porto pesqueiro do Namibe, em que mulheres...
Dizer que, sim, que é aqui onde todos vêm comprar peixe. Eu até já disse que não sei se o peixe que o governador come no palácio também sai daqui ou então não. Mas a verdade é que bom peixe, todo mundo de manhã cedo vem aqui comprar um peixe limpinho, gostoso, bonzinho.
Exatamente. De facto, aqui é onde sai quase todo o peixe que vai à mesa de vários cidadãos da nossa província e não só. Bem, o que me saltou à vista é a questão sobre a perseguição que a senhora tem sofrido por esta altura, desde que foi destruído o mercado local. Então é necessário que as autoridades locais olhem para essas senhoras que dão de comer aos seus filhos e, entretanto, não é preciso ameaçar, chicotar essa senhora, então é preciso conversar de forma pedagógica e encontrar uma mediana para o local onde poderão passar a comercializar. Uma outra questão que também importa salientar aqui aos nossos internautas é a questão sobre a transportação de mármore, o granito. De facto, nos últimos dias foi levantado pelas autoridades tradicionais da província do Namibe, no encontro regional nacional das autoridades tradicionais que decorreu na cidade capital do Namibe, onde participaram reis e outras individualidades da autoridade tradicional, em que as comunidades locais não se beneficiam, portanto, daquilo que é explorado nessas localidades. Então é urgente que as autoridades encontrem mecanismo para que as empresas que estão a explorar este produto que é importante para a economia do nosso país, reflita-se também na vida dessas comunidades, porque não é correto que uma localidade como Virei, que tem bastante pedra explorada e a riqueza que ali está, não se reflita no desenvolvimento das comunidades. O Virei não tem estrada em condições, mas todos os dias há mármores que vão para Japão, Portugal, Itália, entre outros países. No último encontro que houve na Direção Municipal do Namib, o governo fez saber que mais de 40 empresas estão, portanto, licenciadas para a exploração de mármore na nossa província. Destes, portanto, os países que estão a explorar, portanto, esse produto é mais a ligados a Portugal, Japão, portanto, são os locais onde para esse material. Então, é importante que se encontre aqui a responsabilidade social das empresas para que as comunidades locais não passem fome, não passem sede, não passem situação de vulnerabilidade, porque as suas terras são potenciais e então tem que se encontrar recursos financeiros para suportar e sustentar as comunidades, sobretudo do nosso Namib. Bem, esse é o ponto de situação que podemos dar aqui, e aqui também agradecer aos nossos internautas que mandaram algumas mensagens no nosso Namib Fala a Verdade. Hoje estamos na marginal do Namib. Aqui temos a mensagem do Marcelino Messias GM, a nossa televisão, obrigado. Temos o Kitoko Ndombé, que maravilha, obrigado, estamos juntos. E os outros que nos acompanham a esta live. Então, o nosso cota vai fechar, portanto, este Mangolé, a partir daqui da marginal do Namib.
Sim, mas o que é que esses companheiros dizem? O que é que ele, nas mensagens?
Não há
eles...
mensagens muito essenciais, mas são, é um sinal de que estão atentos à nossa live.
Ok, Xing, então nós também aqui vamos dizer que vamos terminar com este nosso Namib Fala a Verdade, portanto, o nosso Mangolé, que hoje tivemos também aqui, acompanhados pelo Jango da Voz da América e também pelo Tuapono Comunicações, tudo na ansiedade de levar a informação a todos os angolanos e aqueles que estão aqui na nossa banda, assim como também na diáspora, acompanhando, portanto, este nosso apontamento informativo. Olha, o Xing falou muito bem, portanto, dessas pedras de mármore que são transportadas da Huila para aqui o Namib, e também outras vêm até do nosso município do Virei. O Virei também que está produzindo muito, mas muito granito e mármore. É preciso que também comecem a pensar lá no local de exploração, não só deixar lá buracos, mas também construir lá uma escola, construir lá hospitais para o bem, portanto, do nosso povo. Porque é lá onde estão a sair as riquezas. Não é bom que fiquem lá somente os buracos, até porque é preciso também fazer a reparação dos danos ecológicos que se produzem lá. Olha, muito bem, então essas mulheres também aqui levantaram muitas questões, das quais é mesmo para a continuidade do seu negócio, porque elas não têm outro emprego, senão, de facto, a lavra, que é o mar, e, de facto, essas mulheres estão muito empenhadas, e nós já conseguimos, inclusive, até de encontrar aqui mesmo no porto, 12 homens também zungueiros de peixe, que já fizemos reportagem uma dessas vezes, fizemos reportagem, e quando fizemos esta reportagem, então essas mulheres, aliás esses homens, mostraram que também eles podem fazer aquilo que as mulheres fazem. E hoje eles dizem que já não tem mais dinheiro porque o peixe desapareceu e também está muito caro. Só uma caixa de carapau, ou melhor, de cachucho, está logo aí nos 25 mil kwanzas. Então a vida não está fácil. E agora com esse problema de correr mais com as mulheres, por isso estamos a dizer, é melhor parar ainda um pouco, refletir bem, procurar e conversar, dialogar e, se possível, então pode-se fazer também mediações no sentido de que as mulheres também contribuam com as suas ideias. É isso que nós viemos aqui ouvir, então, o seu dia a dia. As mulheres continuam sempre afincadas no seu negócio. E é bom isso, porque não pode esperar pelo governo pedir pão, pedir arroz, pedir milho, pedir feijão. Elas vão à luta. E aqui produzem riqueza para dar os filhos, e os filhos vão à formação para amanhã continuar a ser o quadro deste país. É isto, e assim o país vai sorrindo, vai rindo, vai ficando contente. E nós então vamos terminar mesmo com a nossa reportagem, dizer que ficamos muito agradecidos por tudo. Olha, vamos ouvir um bocadinho a dona Conceição do Tapônima Comunicações. Ela também veio aqui com o Tapônima Comunicações, e creio que nos próximos dias nós também vamos ter aqui como chama aquela imprensa aí dos nossos jovens, Camulola. É, a Camulola Comunicações também vai estar aqui. E por que não o Namibe News? Porque nós também queremos juntar essas plataformas todas que falam da nossa província do Namibe e também falam do país inteiro. Aqueles que produzem informações credíveis. É, por que não? É isso mesmo, porque também estamos aqui a promover a liberdade da imprensa. Vamos falar então, dona da Conceição, acabaste de fazer a sua reportagem no seu Tapônima Comunicações. Como se sentiu aqui com essas mulheres?
Sinto-me bastante feliz de saber que fomos bem recebidas pelas mulheres peixeiras, e cada um foi impondo a sua questão sobre a lavra das mulheres peixeiras.
Uhum. Cada uma das mulheres falou que sente na água.
Sim, sim. E uma vez que as peixeiras correm o risco de sair neste porto, eles colocaram na Praia Amélia, e na Praia Amélia é um lugar muito... muito arriscado, porque na verdade lá não tem ponte, e para além de não ter ponte, tem mesmo bandidos, e vai dificultar o trabalho das mamás peixeiras lá na Praia Amélia. E fica melhor mesmo elas estarem aqui, porque é um lugar habitual.
Muito obrigado, olha aqui a nossa repórter de Tapônima Comunicações, Fonseca Xing, também na minha fala a verdade, já falou, abordou tudo quanto foi tratado aqui, e eu estive a conduzir então este trabalho. Assim, vamos nos despedir com as saudades de voltar mais aqui neste mesmo Porto Pesqueiro, onde as mulheres buscam finalmente riquezas para as suas famílias. Dizer assim, na técnica esteve Fonseca Xing. Olha, Tapônima Comunicações, esteve aqui a dona da Conceição. E então eu estive na narração e também representando Jango, da Voz da América. Nos despedimos com a vontade de voltar nos próximos trabalhos. O apoio é do NED e também da OCISA, ou se quiserem, a Open Society. Muito obrigado a todos. Xing, Papandula, tamo juntos.
Uma mulher fala a verdade.